As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Tomar iniciativas, já escolheu os reis do Carnaval 2024. A escolha recaiu em Patrícia Sampaio e Tato Ferruccio, nomes ligados ao desporto que têm elevado o nome de Tomar e que vão trazer vivacidade e energia garantida ao Carnaval. A rainha Patrícia Sampaio, tomarense com 24 anos, é atleta de judo na Sociedade Filarmónica Golden Pais. Foi reconhecida via medalha de mérito municipal em 2022, sendo considerada uma das maiores promessas do judo nacional, com dezenas de medalhas e em vias de qualificação para os Jogos Olímpicos deste ano em Paris. O rei Tato Ferruccio, argentino, com 26 anos, é jogador de hóquei em patins desde 2022 no Sporting Clube Tomar, nome sonante na modalidade nacional. Tem no palmarés um campeonato argentino em 2017 e uma taça de Portugal conquistada na época passada na cidade templária pelo Sporting Clube de Tomar. Luís Honório, da Tomar Iniciativas, falou à ERTE desta escolha para o Reis de Carnaval, do programa para 2024, que segue os moldes habituais, concurso a ter lugar terça-feira, 13 de fevereiro, pelas ruas da cidade, com os tradicionais carros alegóricos, participação de associações e também de grupos espontâneos.
Vamos dinamizar a apresentação de atividades de bem-estar nos alojamentos. No ano passado já fizemos em dois espaços de alojamento também. Este ano estamos a começar com a Quinta de Gerações, mas é uma atividade para repetir ao longo de todo o ano. Também se insere um pouco na dinâmica do Wellness Weekend, vai decorrer em maio em Tomar. Por isso, no fundo, todas estas ações servem para dinamizar a rede de turismo de bem-estar. É uma tendência, não só aqui no nosso território, mas diria até mundial, de procura do bem-estar, de momentos de encontros com a natureza, de tranquilidade e reflexão. Bem-estar para toda a gente, não no sentido de saúde e de termos e desse pensamento que as pessoas associavam ao turismo bem-estar, mas não. Um bem-estar, uma visão mais holística que engloba todas as seis dimensões do bem-estar e que cada vez tem mais pessoas a procurar e mais alojamentos também a oferecer essa possibilidade, essas atividades, são inúmeras, que podem ser realizadas nos alojamentos e também no território envolvente. A nossa região é excelente para isso, ainda tem bastante tranquilidade, ainda tem paisagens deslumbrantes, locais realmente interessantes para contemplar e para usufruir, mesmo nesta época baixa, eu diria mesmo, até quase a época de excelência é toda, e por isso as pessoas podem procurar, os alojamentos podem atenuar a sua sazonalidade com este tema, e é isso que nós procuramos estimular, incentivar. Essencialmente é uma proposta sustentável e sustentável nas três dimensões: económica, claro que sim, muito importante, também o equilíbrio com a natureza e com o componente social, porque todas estas atividades têm uma ligação grande à comunidade, com o envolvimento da comunidade local e a mostra das suas práticas tradicionais, dos seus hábitos e tudo. Portanto, reunimos aqui um turismo de comunidade e um turismo de bem-estar que revitaliza todas as dimensões da sustentabilidade e, claro, respondendo à pergunta económica, é também muito importante, porque essa parte da sustentabilidade é essencial para que tudo funcione.
Rádio Web, a primeira a informar.
As unidades hospitalares que integram a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo registaram um aumento significativo da sua atividade no ano de 2023. Os indicadores apurados relativamente ao ano transato indicam que foram realizadas mais de 3.200 cirurgias convencionais, atos cirúrgicos que envolvem internamento dos utentes, no ano que passou, um salto quantitativo percentual de mais de 21,3%. Também as cirurgias de ambulatório realizadas nos hospitais da Unidade Local de Saúde Médio Tejo aumentaram 4%. Analisando a cirurgia convencional e de ambulatório, foram realizadas 40 cirurgias por dia útil no ano de 2023, mais 4 por dia útil do que em 2022, revelando o compromisso daquela instituição na recuperação das listas de espera cirúrgicas e na atividade suspensa e reprogramada pela pandemia da Covid-19. Neste balanço assistencial destacam-se também os números da maternidade de Abrantes. Estes revelam um recorde de bebés nascidos na região, apesar de ter desenvolvido a sua atividade em esquema de funcionamento alternado até ao início de junho. Nasceram 811 bebés na maternidade da Unidade Hospitalar de Abrantes, o que representa mais 123 crianças do que em 2023, ou seja, um crescimento de 18% na natalidade nesta maternidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nuno Ferreira é o novo presidente da Comissão Política do Chega de Tomar. Os pormenores com o António Feliciano.
O empresário tomarense Nuno Ferreira é o novo presidente da Comissão Política do Chega de Tomar, sucedendo no cargo a Vera Ribeiro. A nova equipa, que tomou posse no recente 6 de janeiro, tem agora pela frente um mandato de 2 anos. Nuno Ferreira, que tem fortes ligações à aldeia de Santa Cita, na freguesia de Aceiceira, já explicou à ERTE as razões pelas quais aceitou este desafio. Ele que se estreia na política. O agora presidente do Chega de Tomar apontou para 3 pilares que catalogou como fundamentais: casos da segurança, da saúde e da educação, referindo-se a um projeto político muito arrojado e que, a seu tempo, será dado a conhecer.
Eu sou nascido e criado em Tomar, e com muito orgulho, e acima de tudo quero começar por agradecer a presença de todos os militantes, simpatizantes e amigos aqui do Conselho de Tomar. É com muita honra que eu estou aqui, como novo presidente da Conselhia de Tomar e no Partido Chega. E levou-me muito da pedido da Distrital e principalmente do Dr. André Ventura, para alguém encabeçar aqui a parte de Tomar e fazer algo aqui pelo Conselho de Tomar. Acho que temos muito para fazer, temos um projeto político muito arrojado para aqui, que a seu tempo iremos participar e informar todos os tomarenses, mas devido à conjuntura atual e devido às dificuldades que estamos a passar, queremos nos alavancar um bocado o nosso Conselho a nível de empresas, a nível de sedentarização dos jovens, etc. Temos aqui um leque muito, muito grande. E como empresário que sou, me leva a tristeza estes últimos anos que temos passado. A nossa economia tem estado bastante estagnada em todos os aspectos. É aquilo que nós ouvimos no dia-a-dia. Vós jornalistas sabem bem, não vos ensino nada, porque as notícias passam-lhe no cotidiano, infelizmente, como as coisas estão. E 3 coisas fundamentais, que é a nossa segurança, é a nossa saúde e a nossa educação. Isso são 3 pilares de sustentabilidade da sociedade que nós temos que abraçar e temos que corrigir isto. E daí levar-me em desespero estes últimos anos como empresário a tentar dar um bom rumo, principalmente aqui ao nosso Conselho. E é aqui que eu me quero focar, é no nosso Conselho.
Nuno Ferreira é então o presidente da Conselhia de Tomar, sendo acompanhado por Pedro Gaspar dos Santos, que será o vice. Nuno Silva Lima desempenha as funções de secretário, enquanto Pedro Caetano, Filomena Cabeleira, Luís Belo e Ricardo Carvalho serão os adjuntos. Nuno Ferreira prometeu uma apresentação mais formal destes e de outros rostos dentro em breve, assegurando que o projeto agora iniciado será abraçado com muita dedicação.
Além desta equipe, que foi a Conselhia ser feita por 7 elementos, mas na nossa vanguarda, na nossa retaguarda, temos um leque muito grande e temos aqui um leque de jovens, principalmente de jovens que apostaram muito e têm apostado muito nesta equipe. A seu tempo iremos apresentar isto, apresentar até a equipe e as funções de cada um e aquilo que queremos para o nosso Conselho. Independentemente de tudo, temos que ter uma equipe bastante sólida, porque ninguém consegue dar a volta ao mundo ou fazer aquilo que não tiver por trás e na sua retaguarda um bom motor para poder desalavancar tudo o que é necessário, em todos os aspectos, certo? E aqui acho que foi escolhido dentro do bom senso e quem já estava também ligado um bocado à política, para ser sincero, e disse muito bem, estou novo nisto, fui convidado, e devido a tão preocupado que estava com a sociedade em que vivemos, nesses últimos anos que me levou a tentar fazer, e tentar fazer alguma coisa, tentar corrigir e pelo menos ser diferente do que temos passado estes últimos anos, as dificuldades que temos vivido, todos nós, tomarenses, principalmente a perca das empresas. Eu fui nascido e criado como empresário, nós, e nessa altura que vivíamos uma cidade com muitas indústrias e empresas, e como sabe, não ensino nada, temos perdido estes últimos 20 anos, 25 anos, temos perdido os maiores grupos de empresas daqui de Tomar. Me leva a tentar fechar e cativar mais empresas a ficar no nosso Conselho. Existem outras instituições, não só as empresas, mas vamos tentar voltar a pôr Tomar como estava há cerca de 20, 30 anos. O meu objetivo é esse. Independentemente disso, centralizar aqui os jovens, tentar dar, fazer mais atrativo. Vamos tentar fazer um pouco por Tomar. E vamos abraçar este projeto com muita dedicação, com muita perseverança, com muito futurista. Vamos ver, vamos ver.
Rádio Air, informação.
Alexandre Leitão, antiga ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, será a cabeça de lista do PS no Círculo Eleitoral de Santarém, tendo em consideração as legislativas do próximo dia 10 de março, numa escolha que se repete do último sufrágio. Refira-se que a lista que será aprovada pela Comissão Nacional conta ainda com o Tumarenço Costa como número 2, seguindo-se Mara Lagriminha e Francisco Diniz, eles que já tinham sido eleitos na última legislatura. Diamantino Duarte, Santarém, Celeste Simão de Abrantes, Pedro Gomes do Entroncamento, Ana Bernardino do Cartacho, Helena Fidalgo de Almeirim, Vítor Santos de Orém, Pedro Duque do Sardual, ainda Carla Batista de Alcanena, Maria Queimado da Gogã e Mário Balsa do Entroncamento, também fazem parte da lista sugerida pela Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista.
Rádio R, informação.
A ADIR, na Quinta dos Girassóis e a Rede de Turismo Bem-Estar, o Wellness Ribatejo Norte, vão promover o terceiro encontro B2B da Rede de Turismo de Bem-Estar, neste sábado, 27 de janeiro, na Quinta dos Girassóis, em Ferreira do Zezer, numa iniciativa que irá realizar-se entre as 11 e as 17h30. Está em causa o setor do bem-estar, terapeutas, facilitadores, animadores turísticos, representantes de alojamentos e empreendimentos turísticos e outros agentes dedicados à promoção turística, sendo que o objetivo passa por reforçar a rede de networking com profissionais do setor, intercâmbio entre profissionais da área do bem-estar e dinamização de atividades de bem-estar. Jorge Rodrigues, o coordenador da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, antecipou para a ERT a iniciativa que visa, assim, dinamizar um setor que se encontra em forte crescimento na região.
Vamos dinamizar a apresentação de atividades de bem-estar nos alojamentos. No ano passado já fizemos em dois espaços de alojamento também. Este ano estamos a começar com a Quinta de Girações, mas é uma atividade para repetir ao longo de todo o ano. Também se insere um pouco na dinâmica do Wellness Weekend, que vai decorrer em maio em Tomar. Por isso, no fundo, todas estas ações servem para dinamizar a rede de turismo de bem-estar. É uma tendência, não só aqui no nosso território, mas diria até mundial, de procura do bem-estar, de momentos de encontros com a natureza, de tranquilidade e reflexão. Bem-estar para toda a gente, não no sentido de saúde e termos e desse pensamento que as pessoas associavam ao turismo bem-estar, mas não. Um bem-estar, uma visão mais holística que engloba todas as seis dimensões do bem-estar e que cada vez tem mais pessoas a procurar e mais alojamentos também a oferecer essa possibilidade, essas atividades que são inúmeras que podem ser realizadas nos alojamentos e também no território envolvente. A nossa região é excelente para isso, ainda tem bastante tranquilidade, ainda tem paisagens sublimantes, locais realmente interessantes para contemplar e para usufruir, mesmo nesta época baixa, eu diria mesmo, até quase a época de excelência é toda, e por isso as pessoas podem procurar, os alojamentos podem atenuar a sua sazonalidade com este tema, e é isso que nós procuramos estimular, incentivar. Essencialmente é uma proposta de sustentável e sustentável nas três dimensões, económica, claro que sim, muito importante, também o equilíbrio com a natureza e com o componente social, porque todas estas atividades têm uma ligação grande à comunidade, ao envolvimento da comunidade local e a mostra das suas práticas tradicionais, dos seus hábitos e tudo. Portanto, reunimos aqui um turismo de comunidade, um turismo de bem-estar, que revitaliza todas as dimensões da sustentabilidade e, claro, respondendo à pergunta económica, é também muito importante, porque essa parte da sustentabilidade é essencial para que tudo funcione.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar levou a cabo mais uma edição da campanha solidária Junto pelos Nossos, iniciativa direcionada à angariação de donativos destinados este ano a quatro instituições da referida freguesia, Casos da Crescer, Caritas Tomar, CIR e Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Humanitário de Abrantes Tomar, uma vez que, ao contrário de anos anteriores, a APAT deixou de participar. O encerramento da campanha realizou-se na Biblioteca Municipal de Tomar, na presença dos representantes das instituições contempladas e das entidades participantes na angariação dos donativos, este ano cerca de 4 mil euros. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, começou por referir que as verbas angariadas nesta campanha ficaram abaixo do que se pretendia.
É um ato que se repete há uns longos anos e que é por uma boa causa e, como digo, Hoje é mais um, entre tantos, mas nós nunca estamos contentes na parte que diz respeito ao final, quando se conta as verbas e quando de facto a gente está sempre à espera de mais e mais. Porque para a fase que a gente trabalha e para os filhos que é sempre pouco. Como tal, nós não podemos estar contentes, porque isso, contentes era sem dúvida se a gente ultrapassasse uma bitola exorbitante, se até pá, valeu a pena, porque isto afinal até deu um resultado bom e as instituições ficaram um bocadinho mais aliviadas. Mas dá o que dá, nós não podemos dizer às pessoas que têm que se dar à força, as pessoas dão livremente, são voluntárias, e mesmo assim é bom. Há um género, eu até chamo que haja uma, vai lá, não é uma rivalidade. Há um sistema de orgulho de algumas casas em fazer tudo por tudo para elas serem quase as número uns quando chega à contagem das caixas, e aquilo é bonito, é salutar, porque elas postam de atenção qual foi que ganhou, que deu mais e tudo. Porque elas, no fundo, tudo, há o caso das as primeiras que dão, elas vão tendo uns vouchers, e esses vouchers do valor X, em que. Não é por esse dinheiro que elas tentam fazer tudo por tudo para ser. É sim, porque elas embranham-se mesmo numa atividade, no estacionamento onde estão, que as pessoas deem, seja pouco, seja muito, mas elas não a esquecem, elas não a deixam ir embora. E isso, para mim, é bom ver que elas têm interesse. Há outros que, para lá, as caixas, tudo bem, as pessoas livremente são chamadas para pôr, e não há o caso da pessoa ser obrigada a ter que precisar de pessoa lá e pôr a moeda ou duas ou três. Mas... conta sempre é o resultado final. E o resultado final é que todos colaboraram para o mesmo fim. E o bolo é final, é único. Porque nós aqui trabalhamos a nível da Junta Anima, a nível da pirâmide que esteve instalada ao fundo da corredora, da Serra Pipinto, em que dá sempre uma boa receita, porque são produtos isentos, de quer dizer que não é preciso estar a comprá-los, porque é uma troca de estão sempre a ser remodelados e dizendo e mais, as pessoas há mais, 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 portanto é sempre bom. Depois temos o caso também, que antigamente não estava a valor, mas que hoje dá uma ajuda preciosa, que é o volume de tampinhas que se vai levando para as ITESs, que se faz, todos os anos se faz uma carrada dupla, este ano fomos lá a primeira carrada grande, depois fez uma mais pequena. E cada vez tem mais, o próprio CIR junta lá muito, mas as outras, nas escolas, tudo, temos deficientes lá, de vez em quando estão, olha, já está tudo cheio, portanto vem um bocado carregar isto, porque começa a estar e as pessoas já não têm a ver, levam garrafões, já os deixam de lado.
Tudo isso conta,
é um fim, trabalha-se para o mesmo bolo. Ora, nós, no final de tudo, quando globalizamos, dizemos assim, olha, é pá, podia dar mais, claro, mas há fatores aqui, de uns lados vem mais, noutros lados às vezes bem menos do que a gente esperava, mas no fundo tudo o bolo é composto.
A Biblioteca Municipal de Tomar promove no dia 2 de fevereiro, pelas 20 horas, o sarau cultural e etnográfico Histórias de Candeias às Avessas, onde irá dar expressão a estas e outras histórias passadas de boca em boca, de geração em geração, ou vividas na primeira pessoa. Histórias de Candeias às Avessas é um pretexto ideal para escutar os mais velhos e ouvir as suas histórias vividas à luz das candeias num tempo em que a energia elétrica era uma utopia. Revisitar memórias antigas através dos candeeiros de azeite ou de petróleo que estavam presentes nas famílias com algum desafogo económico, ou através das candeias de azeite, candelárias ou lucernas nos lares mais pobres, ajuda a perceber o porquê do azeite ser sinónimo de luz e proteção. Nesta iniciativa, os participantes são também convidados a trazer a sua candeia de azeite, lamparina, lampião ou candeeiro de petróleo e a acompanhar a organização nesta viagem ao passado.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
As alterações climáticas são cada vez mais uma realidade que todos nós já constatamos no dia-a-dia, nos noticiários e até em medidas que os governos dos países se veem obrigados a tomar. As recentes decisões no que diz respeito à seca no Algarve, com o anúncio do Governo de cortes no consumo de água na ordem dos 25% na agricultura e 15% no setor urbano, são sintomáticos. A seca severa que assola não só aquela região, mas uma vasta região do sul da Península Ibérica, tem-se vindo a agudizar, fruto de 5 anos praticamente sem chuva. Infelizmente para o nosso país, a tendência será de alastramento desta situação para o norte. Muito em breve, outras regiões sofrerão com a escassez de água, não só pela fraca pluviosidade, mas também pelas elevadas perdas nas redes, que se cifram em cerca de 29%, correspondente a 237 mil metros cúbicos ano em todo o país. Mesmo aquelas regiões onde aparentemente essa triste possibilidade parece remota, nomeadamente por serem servidas por grandes albufeiras, não poderão ficar descansadas. O caso do Conselho de Tomar enquadra-se nesta situação. Felizmente, a albufeira de Castelo de Bode dá alguma garantia no abastecimento, mas não podemos dar essa abundância como adquirida. Muitos se lembrarão dos níveis a que chegou essa barragem no passado muito recente, cerca de 60% da sua capacidade, inviabilizando a produção de energia durante largos meses. Podemos tentar imaginar a que nível chegaria se passássemos por uma situação idêntica à do Algarve, com 5 anos de seca consecutivos. As elevadas perdas que se registram na rede de abastecimento, na área de intervenção da Teja Ambiente, vamos tomar sincero, muito acima da média nacional, são alarmantes. Não só os custos financeiros que, em última análise, os utilizadores são sujeitos a pagar, mas todo o custo ambiental que a situação acarreta a todos deve preocupar. Sabemos que são algumas centenas de quilómetros de condutas a carecer de substituição e que não é possível levar a cabo essa empreitada com a brevidade que seria necessária e que o investimento a realizar é elevado, mas é urgente haver um início. O município de Tomar, como acionista dessa empresa intermunicipal, pode e deve exercer a pressão possível para que este tema seja prioritário. O forte impacto que esta obra terá na chamada eficiência hídrica da Teja Ambiente, ou seja, no aumento da percentagem de água faturada, permite acreditar numa recuperação bastante rápida do investimento, havendo assim a possibilidade de, sem perda de rentabilidade para a empresa, o consumidor final poder beneficiar de alguma moderação no valor da fatura. E o ambiente agradece.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.